ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Você acredita ou tem consciência de que palavras podem mudar sua vida? Palavras podem provocar uma guerra. Palavras podem derrubar a bolsa de valores. Palavras podem transformar a vida do ser humano. Um dia o apóstolo Pedro, quando ainda discípulo de Cristo, falou: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E que bem-aventurado nós somos, essas palavras estão aqui. As palavras de Jesus estão aqui, são palavras de vida eterna. E eu tenho fé que essa palavra de hoje vai trazer algo novo para a sua vida. Porque eu quero falar sobre enfrente os gigantes. É óbvio que eu não estou falando de gigantes no sentido literal, estou falando de gigantes, problemas, dificuldades que todos nós enfrentamos. E olha que interessante, se você visse um gigante, pessoa, um gigante, lá longe, você nem perceberia que ele é gigante, né? Ele está longe. E nem te preocuparia, e à medida que esse gigante vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, você vê, meu Deus, é gigante. Não é? Assim também é com os problemas. Os problemas, quando estão aparentemente longe de você, você não se preocupa muito com eles. Um pequeno problema familiar, um pequeno problema comportamental, um pequeno problema financeiro, um pequeno desvio de caráter, parece que não é um gigante, está longe. Mas quando esse problema cresce e chega perto e começa a roubar a sua paz e trazer problemas na sua família, você fala, meu Deus, isso é um gigante. Sabe um grande homem de Deus, um empresário americano chamado Cecil Day, ele disse assim: eu sou grato pela pressão, porque sem a pressão a água não poderia subir a caixa d'água. Quando a sua vida está sob pressão, é que você vai perceber se você está pronto para enfrentar os gigantes ou não. Nós sabemos pela palavra de Deus que nós precisamos ser amáveis, gentis. A palavra bíblica é benignos, mas também precisamos ser guerreiros. Guerreiros, aguerridos, valentes. E é na hora da adversidade que você vai ser provado. Sabe, eu quero compartilhar com você algo impressionante que pode acontecer na vida de alguém quando passa 40 dias na presença do Senhor. Nem sempre você vai conseguir ficar 40 dias na presença do Senhor, mas para você ver a diferença que faz no mundo espiritual e no mundo físico. Moisés esteve por duas vezes, por 40 dias, na presença de Deus, no Monte Sinai. E isso alterou a história da humanidade. Você sabe que nós, aqui do Ocidente, é dito que nós temos uma formação, uma tradição judaico-cristã. E é assim mesmo. A nossa formação judaico-cristã, por quê? Começou com a base judaica, a base bíblica, começou com tudo aquilo que Deus foi entregando para Moisés lá no Monte Sinai, que está registrado aqui. E depois, quando veio Cristo, então entrou a parte cristã. Então, a nossa formação judaico-cristã, e nós devemos muito ao que aconteceu com Moisés durante 40 dias na presença de Deus. 40 dias Jesus esteve no deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe quantas vezes nós fazemos planos para tirar alguns dias com a família, e se você não faz isso, tenta fazer. Se não tiver muito dinheiro, não precisa ir longe, mas perto mesmo. A gente faz planos para um passeio, para um programa, não é? Para algo, Agora você imagina que Jesus, ele sabia que ele ia ficar 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para isso, no deserto. 40 dias, de novo, 40. E ali, meus irmãos, Jesus Cristo, homem, com fome, com sede, com frio, Jesus, homem, foi tentado por Satanás, espírito. A palavra fala que o maior homem, no sentido de sabedoria, de inteligência, de força, de capacidade, o maior homem é menor do que o menor no reino dos céus. E Jesus enfrentou Satanás, o príncipe dos demônios. Mas Jesus enfrentou com a palavra de Deus. Jesus usou o Salmo 91. Jesus citou Deuteronômio 6. Jesus abriu um precedente terrível para o diabo e poderoso para nós, que um ser humano com o Espírito Santo, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e aí ele foi para o deserto. Um ser humano com o Espírito Santo e a palavra de Deus pode vencer qualquer demônio. É por isso que a palavra fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus, está na hora de você parar de correr e enfrentar os seus problemas. Não fica procrastinando. É possível. Aleluia. Mas olha, eu quero dizer para você então, para você tomar cuidado com aquilo que você chama de impossível. Porque Jesus disse que para Deus não há nada impossível. E Jesus falou, olha, não fiquem tristes, não se turbe o seu coração. Eu venci o mundo. Por que ele falou isso? Eu vim como homem e venci o mundo. Então não desanima, porque eu venci o mundo e eu estou com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? É quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você estiver achando que o seu problema é maior do que você pode resolver, Jesus fala, não, fica triste, não fica preocupado, eu venci e eu estou com você. Se Jesus está com você, você é a maioria. Eu sempre falo isso. Eu, mais o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer situação. E é verdade. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Quer dizer que a gente vai passar pelos problemas e vai sair vivo lá do outro lado. E se não sair vivo, eu sei para onde eu vou. Se eu não sair vivo, eu sei. Eu sei onde está o meu tesouro. Então você vai ser imparável, indesistível. Aleluia, aleluia. Sabe, Deus fala que as coisas que estão escritas aqui são para nosso ensino e para nossa advertência. Então aqui fala sobre o povo de Israel. Fazia um ano que eles tinham sido libertos do Egito. Fazia um ano. Era primavera. Eles estavam, já tinham passado pelo Monte Sinai. Você lembra um pouco da geografia? A gente fala geografia bíblica, mas é a geografia atual, né? Eles saíram do Egito, lá da terra de Gósen, vieram para a península do Sinai. O Monte Sinai está lá no sul da península do Sinai. Eles passaram por ali e agora eles iam entrar, 3 milhões de pessoas, eles iam entrar no terrível deserto do Negev. Negev, em hebraico, quer dizer seco. Imagina o deserto seco. O deserto já é, né? Eles iam enfrentar o deserto do Negev. Até hoje chama-se assim, né? O sul de Israel, o deserto do Negev. Então eles iam enfrentar esse deserto para finalmente entrar na Terra Prometida. Só fazia um ano que eles saíram do Egito. Eles já iam entrar na Terra Prometida. Então Moisés enviou 12 homens, 12 espias, para verem a terra. Como é a terra que nós vamos entrar, não é? Só que passado um ano, como eu disse, um ano, a multidão estava inquieta. Sabe por quê? Porque já fazia 40 dias que aqueles 12 espias tinham ido e não voltavam. Você fica ansioso quando você espera uma resposta e passa 10 dias e nada acontece. Você fica. Hoje em dia a gente está tão acostumado com a brevidade das coisas que quando eu coloco alguma coisa no micro-ondas, com mais de um minuto, fala: meu Deus, que demora. Não é? Você manda uma mensagem para alguém de WhatsApp, passa 7 minutos e já fala: meu Deus, ele me ignorou. Você imagina? Já fazia 40 dias. Eles só foram lá olhar a terra para voltar e dizer para a gente como é que é. E nada, eles não voltavam. Então, sabe, irmãos, eles estavam esperando finalmente ir para uma pátria. Eles estavam morando em cabanas no deserto. E durante esse ano, só um ano, eles passaram por coisas muito difíceis no deserto. Eu peço que você agora comece a refletir se você passa por coisas difíceis na sua vida. Mas imagina que eles estavam no deserto, morando em cabanas, e eles passaram por coisas muito difíceis, a ponto de os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, entrarem em contenda com Moisés. Arão e Miriam, os irmãos dele. Isso podia causar uma rebelião, podia colocar tudo a perder. Mas as coisas só continuaram bem porque Moisés tinha uma grande qualidade que todo homem e mulher de Deus deve ter. Moisés, eu peço que você abra aqui em Números, tudo isso que eu estou falando está em Números, tá? Por favor, abra comigo Números 12, o 12º capítulo de Números, 12, no verso 3. Números 12, 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era manso, paciente, benigno. E por isso ele aguentou toda aquela pressão. Vai olhando para a sua vida. Como é que você reage sob pressão? Você perde as estribeiras? Você começa a falar palavrão? Você espanca o cachorro ou agride a sua esposa? Ou você maltrata os seus familiares? Você chega no trabalho de cara amarrada quando você está sob pressão? Você se lembra que coisa incrível que Neemias, quando Neemias ficou sabendo da tristeza do que estava acontecendo em Israel, agora estou passando séculos para frente, né? Neemias, quando recebeu notícias de que Jerusalém estava destruída, ele ficou tão triste por causa de Jerusalém. Ele ficou tão triste por causa da tristeza de Deus que ele se apresentou na presença do rei, do Artaxerxes, do rei da Pérsia. E o rei falou: Neemias, o que que aconteceu com você? Porque eu nunca tive triste. Essa tristeza é a tristeza do coração. O Neemias nunca esteve triste na presença do rei. Você fica triste com qualquer coisa? Você fica abatido quando você está sob pressão? Pensa nisso. Você tem o Espírito Santo, que é o moderador, para ajudar você a equilibrar suas emoções. Mas voltando aqui, Moisés era muito manso, então ele aguentou toda essa pressão. E de repente, uns gritos começaram, as crianças se movimentando, o pessoal pulando, e alguns falando: eles estão voltando, os espias estão voltando. Já pensou que alegria? Estão voltando! Deu 40 dias e eles estão voltando, vão trazer notícias. E as notícias eram as melhores, irmãos. Moisés tinha enviado Josué da tribo de Efraim, o Caleb da tribo de Judá e mais 10 príncipes, um de cada tribo de Israel, 12. E eles voltaram trazendo cachos de uva imensos, frutas da terra. E eles falaram: olha, a terra que nós vamos entrar é maravilhosa, é uma terra fértil, é uma terra que mana leite e mel. Imagina a alegria. não é? Mas, opa, mas, o povo que lá habita é muito forte e poderoso. E as cidades fortes e muito grandes, e todo o povo que vimos, é composto de homens de grande estatura, mais fortes do que nós. E sabe o que mais? Nos sentimos como gafanhotos perante eles. E aquilo que era alegria na mesma hora, por causa de palavras, se tornou tristeza e desespero. Espera aí. Nenhum deles tinha ido ver a terra, só os 12. E eles acreditaram na palavra de 10, no caso. 10 falaram isso. E o ânimo deles foi embora. Acontece isso com você? Você vê uma notícia na televisão e já se desespera. Ou na internet, hoje em dia. Você nem sabe se é falsa essa notícia, se é fake news ou não. Você viu aquela imagem assustadora, você nem sabe se foi feita por inteligência artificial. Você nem sabe se a pessoa que está comunicando isso para você lá no TikTok, que fala porque a ciência diz, você nem sabe se ele tem credibilidade ou não. E o seu estado de ânimo, de espírito já... Acontece isso com você? E a outro lado também, alguém aparece lá e oferece para você lá uma bet, né, uma aposta, você vai ficar milionário, é muito simples, e você vai e entra, você acredita em tudo que você ouve. Quanta coisa tem na internet para você ficar rico, para você ficar famoso, para você ficar saudável, para crescer cabelo, para queimar gordura em um dia, quanta coisa você ouve e você acredita. Ai, 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 ai. Esse aqui é o meu prumo. Aqui eu acredito. Aleluia. Mas então, o povo entrou em desespero e não adiantou nada o Josué e Caleb falarem, não, não, ei, espera aí, a terra é boa mesmo, se Deus falou que a gente vai conseguir, não adiantou. Os 10 foram maioria contra os 2 e o povo entrou em desespero, como você muitas vezes entra em desespero. E eles começaram a tentar, porque eles sempre procuram alguém, né? Procuram tentar achar um capitão, alguém que fosse o líder para levá-los de volta para o Egito. Você acredita nisso? Eles ficaram assustados com as notícias, que eles nem viram até, para não entrar, preferiram voltar para o Egito, para a escravidão. Quantas vezes você pensou em voltar para trás? Não é? Pensa bem. Eu não sei você, mas eu sei bem como era a minha vida antes de Jesus. E a minha vida, olha que era boa, era regular. Eu só tinha um vazio aqui dentro, que eu tentava achar o que preenchesse esse vazio. Mas imagina pensar em voltar atrás. Sabe, a palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado não pode voltar para trás, não pode olhar atrás. E aquele povo quis voltar atrás. Irmãos, esse povo tinha visto os milagres de Deus. Esse povo viu, vivenciou as 12 pragas que Deus enviou no Egito para eles serem libertos. Esse povo viu o Mar Vermelho abrir e passaram, diz a palavra, passaram a seco no Mar Vermelho. E se você é muito cientista e muito incrédulo, os cientistas estão tentando explicar como o Mar Vermelho abriu, estão tentando explicar como as muralhas de Jericó caíram, estão tentando explicar, porque são fatos históricos. Eles viram tudo isso. Eles viram o Mar Vermelho se fechar sobre o exército de Faraó. Eles estavam vendo Deus ali. E mesmo assim eles ficaram com medo. Ah, outra coisa que eles viram a face de Moisés brilhando. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de ficar 40 dias na presença de Deus, a Bíblia fala que o rosto de Moisés resplandecia. E eles viram o brilho da glória de Deus no rosto de Moisés, eles viram tudo isso. Mas por causa de algumas palavras, eles desistiram de tudo, entraram em pânico, em terror e quiseram voltar para trás. E aí Deus falou o seguinte: essa geração não vai entrar na terra prometida. Essa geração não vai entrar. E para cada dia que os espias ficaram no deserto, vai ser um ano que vocês vão ficar. Para cada dia que os espias ficaram olhando a terra prometida, vai ser um ano que vocês vão ficar no deserto. Então imagina. Eles estão para entrar na terra prometida. Faz um ano só que eles saíram do Egito. Eles deram meia volta e ficaram 40 anos rodando no deserto. 40 anos. Até que toda aquela geração morresse. E os seus filhos e netos entraram na terra prometida. E Josué e Caleb. Você vai querer voltar atrás? O que, que você já conquistou com Cristo na sua vida? Quanto você já conhece? Quanta coisa você já viveu com Ele, já vivenciou com Ele? Pensa nisso. Você sabe que Deus fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Às vezes eu paro para lembrar e agradecer a Deus certas coisas marcantes que já aconteceram na minha vida. E não tem como, a primeira coisa que eu sempre lembro foi do infarto. E quando eu tiro a camisa, me olho no espelho, eu vejo aqui a cicatriz, né, que vem daqui até aqui, quando meu tórax foi aberto para fazer a cirurgia cardíaca. Isso me traz alegria, me traz esperança. Eu digo que eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Eu já estou no 12º ano de, como é que fala? De bônus, né? Já era para eu estar na casa do Pai, mas eu estou aqui ainda, para vocês me aguentarem. Faz 12 anos que ele me deu uma nova chance. Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. É verdade que as marcas de Paulo, hein, eram marcas de pedrada, de chicotada, de... Eu nem passei por isso. Mas procura de vez em quando trazer à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. O que você já conquistou. Lembra dos bons dias com Cristo, os bons dias na igreja. Você vai trocar tudo isso para voltar para a sua velha vida? Por causa de problemas? Porque alguém virou a cara para você? Porque alguém te traiu? Porque alguém te deu um calote? Sei lá, você vai voltar atrás? Eu protesto. Protesto. Se eu pudesse, eu dava uma cajadada em você agora. Que seja só uma cajadada santa na palavra, não é? Mas então, irmãos, a gente chega no ponto. Qual é o inimigo a ser enfrentado? Qual foi o inimigo que derrotou esse povo? Não foram gigantes. Não foram as cidades fortificadas, porque eles nem foram até lá. O que derrotou-os foi o medo. Foi o medo. O medo é o inimigo a ser derrotado nas nossas vidas. Medo pode ser chamado de pavor, temor, susto. Tudo isso rouba a nossa fé. O medo é alguma coisa que vem de dentro, não é? É assustador. Quando você percebe, você está tomado pelo medo. Foi o que aconteceu com toda aquela multidão. Sabe, irmãos, quando alguém está com muito medo, ele tende a olhar e prestar atenção para os 5 sentidos. E ele para de olhar para o Espírito Santo. Quando você está com muito medo, você fica atento com o que você vê, com o que você ouve, com o que se mexe, e para de olhar para aquilo que não é visível, que é o Espírito Santo. Eu tento dar exemplos assim práticos para entrar bem na nossa mente, mas imagina só, você está dormindo. Eu gosto de dormir com tudo bem escuro, uma luzinha me atrapalha. Mas mesmo que você durma com uma luz, tudo bem. Então você está dormindo, está tudo bem escuro. quando, às vezes, eu ouço um barulho, pá, um estalo, eu acordo, pronto, os cinco sentidos já ficam. Deixa eu ver se ouço mais alguma coisa, se eu vejo alguma coisa, se eu sinto algum cheiro, alguma coisa diferente, não é assim? Quando vem o medo, você, pum, você vê na carne. Mas como eu tenho o Espírito Santo, logo depois de passar aquela descarga de adrenalina, eu falo, Senhor, peço a tua presença, Pai. Peço os teus anjos aqui. Irmãos, eu já começo a ligar a metralhadora espiritual. Em nome de Jesus, eu repreendo. Se alguma coisa física ou espiritual, repreendo. Pai, eu peço a proteção dos teus anjos. Eu já começo a sair do físico para o espiritual. E se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus Cristo, você pode fazer isso também. Aleluia! E aqui eu dei um exemplo de um barulho. Mas e se for uma questão na sua família? Um problema familiar de relacionamento? Se for um problema de um vício que você não consegue se libertar dele? Se for uma encrenca que você... Calma, em vez de você ser tomado pelo medo, procura pensar no Espírito Santo. Olha... A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé nos dá coragem. A fé também vem de dentro. A fé nos dá coragem. A fé é uma força que se opõe ao medo. E você sabe como você adquire fé? Pela palavra. Andando com Jesus. Conversando com o Espírito Santo, você tem fé. Isso faz toda a diferença. Com a fé você tem mansidão, você tem paz, você tem presença de Espírito, você tem resiliência, você tem perseverança. Aleluia! A gente pode receber isso hoje. Jesus está agora mesmo, a Bíblia diz, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por você que veio aqui preocupadíssimo com alguma coisa na sua vida, algo que você não está conseguindo resolver. Jesus está intercedendo por você agora. Eu peço que essa palavra entre como uma dinamite poderosa, como um dunamis na sua vida, para fazer diferença. Aleluia. Bem, eu quero citar aqui um exemplo de Jesus Cristo. Porque, como eu disse, Jesus veio como homem, você sabe. Jesus recebeu uma notícia que o seu grande amigo Lázaro tinha morrido. Aliás, ele estava enfermo, muito enfermo. Quando Jesus recebe essa notícia, ele ainda permanece com seus discípulos. Não foi até lá. E quando Jesus finalmente vai até o encontro de Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. Você sabe que um corpo morto há 4 dias já está em franco processo de decomposição. Já cheira muito mal. Já está decompondo. E Jesus chega lá, depois de 4 dias, e ele fala para Marta e fala a mesma coisa para Maria. Não tema, não temas. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Lembra? Medo, crer, fé. A fé é oposto ao medo. Não entre em pânico, não entre em desespero. Eu estou aqui, né? Ele falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora você, por favor, pensa comigo. Quando Jesus chega até o lugar e ele diz assim, removam a pedra. Disseram para ele, mestre, não faça isso. Porque já cheira mal. O defunto já tem 4 dias. Como se Jesus não soubesse. Jesus sabe tudo. Não é? Jesus sabe até o que você está pensando agora. Não faça isso, Senhor. Já cheira mal. Já faz 4 dias. E ele removam a pedra. Quando eles removeram a pedra, Jesus ainda não tinha dado a ordem para Lázaro. Então Lázaro ainda estava morto em decomposição. Você acha que quando eles removeram a pedra, veio o cheiro fétido ou não? Claro. O milagre não aconteceu ainda. E poderia não ter acontecido. aquele cheiro de morte. E todo mundo olhando para Jesus e olhando para o túmulo e aquele cheiro de morte. Isso não abalou a fé de Jesus. A circunstância não abalou a fé de Jesus. Ele falou: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Aí você imagina, eu sou um pouco assim às vezes, Steven Spielberg, eu fico imaginando. Imagina os vermes, as bactérias, já os vermes que já estavam lá, pula fora, sai, 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 sai. Eu tá voltando à vida, sai, pula fora. É? E os tecidos necrosados voltando à vida, o sangue voltando, restaura tudo, o cheiro parou. Meu Deus, isso tudo aconteceu num instante, né? Porque Lázaro saiu. Esse é o meu Senhor Jesus, esse é o seu Senhor Jesus. Mas claro, eu podia parar aí, mas eu quero te falar de uma coisa mais impressionante ainda. O que acontece na mente do ser humano. A palavra fala, isso está em João capítulo 11. Muitos, pois, que tinham vindo a Betânia e viram o que aconteceu, creram em Jesus. Muitos. Porém, alguns foram aos fariseus delatar Jesus. Você consegue conceber gente que foi até lá, viu Marta e Maria chorando, viu o túmulo de Lázaro, viu que Lázaro estava morto, viu a pedra se aberta, sentiu o cheiro de morte, viu Lázaro sair e não creu. Porque muitos creram, não todos. Fácil falar, né? Mas e você, se você estivesse lá? Será que você era um dos que creu? Na verdade, não precisa crer, né? Você está vendo, né? Crer é quando você espera o invisível. Você seria um daqueles que ainda foi delatar Jesus? Percebe? Percebe que numa situação difícil tem duas formas diferentes de reação? Eu quero pedir ao Pai que hoje Ele ajude você e a mim também a ter uma fé mais consistente, para você vencer o medo na sua vida. Quantas vezes você foi derrotado pelo medo? Você deixou de ter aquela conversa que você precisava ter tido com seu filho ou com sua esposa, você deixou de ter aquela conversa que você precisava com seu empregado ou com seu patrão, e você, por medo, por comodismo, você fala: ah, não, não vou conversar, não, a coisa vai resolver, e só piorou, não foi? Quantas vezes você, por medo, deixou de tomar uma decisão importante? Quantas vezes a gente vai deixar isso acontecer de novo? Quando Jesus ressuscitou, um dos discípulos não acreditou. Quem foi? Tomé. Tomé viu Jesus andar sobre as águas. Tomé participou da multiplicação dos pães. Tomé viu os milagres. Ele estava junto, ele era um dos doze. Mas quando Jesus ressuscitou, e Jesus tinha avisado que ia ressuscitar, ele ressuscitou e apareceu no cenáculo, Tomé não estava presente. E os discípulos foram falar: Tomé, o mestre ressuscitou como ele falou, ele ressuscitou. A gente estava ali no cenáculo, ele apareceu, as portas estavam fechadas, ele entrou no nosso meio e ele apareceu. E Tomé falou: não acredito, vocês estão delirando. Um dos discípulos: eu só vou acreditar se eu ver, e não só se eu ver, que pode ser miragem, isso é interpretação minha. Eu quero tocar nele, e não só tocar, eu quero tocar na chaga, na ferida dele, porque eu vi onde entraram os cravos, eu quero tocar onde espetou a lança dele. Olha que homem de fé, né? Tomé falou isso. Incrédulo. Mas Jesus é tão maravilhoso que uma semana depois, Jesus aparece de novo perante os discípulos. Tomé estava entre eles. E Jesus fala: Tomé, vem até aqui, filho. Coloca a sua mão aqui. Tomé se prostrou e falou: Senhor, meu Deus. Mas olha o que Jesus disse para ele: Tomé, você creu porque você viu. Mais felizes aqueles que crerão sem ver. Eu quero falar para você que Jesus está muito interessado em dar vida abundante para você, paz para você. Para de olhar para o seu problema, olha para Jesus. Amém? Sabe como é que a gente vence o medo? Para completar, eu quero ler o último versículo. Eu vou citar, tá? Se você quiser, só ouve, porque tem versões diferentes da Bíblia. Eu vou citar 1 João 4, 18 e 19. Sabe como você vence o medo, que é o nosso principal inimigo? No amor não existe medo. Sabe o que é o oposto do medo? É o amor, que vem com a fé. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que é isso? Quando eu entendo o amor de Jesus por mim, esse verdadeiro amor lança fora todo o medo. Percebe? A palavra fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que eu sempre falo que eu mais o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer lugar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as demais coisas? Por isso eu estou certo que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem peste, nem perseguição, nem espada, nem nudez. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem escuridão, nem nenhuma criatura deste mundo ou do mundo vindouro. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Quando você conhece esse verdadeiro amor, você não tem medo. Amém? O que que geralmente assusta mais o ser humano? A morte. Tem muita gente que é valentão, mas na hora da morte mesmo, que vê a morte ali, sente o cheiro da morte. A palavra fala: eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é fiel e poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O meu Senhor fala que no último dia, aqueles que têm parte na sua aliança, ele vai ressuscitar. E eu tenho a alegria de compartilhar isso com você, porque eu andei pelo vale da sombra da morte, né? Quando eu tive um infarto, eu podia morrer a qualquer hora. O médico falou que o meu coração podia entrar em fibrilação a qualquer hora. Ele estava muito destruído. E eu tive que esperar 5 dias até poder fazer o cateterismo e daí poder fazer a cirurgia, porque o coração estava tão destruído que não podia fazer nada. Eu passei pelo vale da sombra da morte. E sabe, irmãos, sinceramente, eu não tive medo. Eu tinha paz. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos ficar de pé. Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida hoje. Jesus quer te ajudar a vencer os gigantes da sua vida. Jesus falou: não há nada impossível para Deus. Não tem nada que o Senhor Jesus não possa resolver para você. Pensa bem, você está aqui hoje. Quantas coisas você já passou na sua vida? Difíceis. E você está aqui hoje. Você está bonito aí, está bem vestido. Você chegou até aqui. Então para de ficar olhando agora para os seus problemas como se eles fossem gigantes. Olha para Jesus. Deus fala que se o meu justo retroceder, eu não encontro prazer nele, porque o justo viverá pela fé, Deus fala. Sabe, a melhor coisa que você pode fazer, na verdade, acho que é a única coisa que você pode fazer. Porque nós não, Jesus falou que a gente não pode nem contar os cabelos da nossa cabeça. A gente não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. A única coisa que você pode fazer é entregar a sua vida para Jesus. Deixa Jesus cuidar de você. Ele quer. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai morar no seu coração, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai te dar fé, vai te dar amor, vai te dar conselhos. E Ele vai te dar vida com abundância. Meus irmãos, eu queria muito fazer uma oração com você. Posso? Você já encontrou alguém que você fala assim, olha, eu posso fazer uma oração por você? E aí ele fala assim, uma oração nunca é demais. Já viu isso? Oração nunca é demais, é sempre uma bênção. Então eu quero orar com você, tá bom? Pelo problema que você está enfrentando. Sabe por que Deus fala que se dois aqui na terra concordarem, se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito no reino dos céus? Então eu vou estar em concordância com você, já somos dois, amém? Feche os seus olhos. Se tem alguma coisa te perturbando, algum gigante, coloca isso. Jesus disse, se você disser ao monte, ao problema, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar que se fará o que diz, assim será convosco. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com esse meu irmão, com essa minha irmã querida. Em concordância, Senhor, para que seja feito no mundo espiritual e reflita aqui na terra. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus Cristo, isso que está perturbando os teus filhos. Irmão, se você tem que tomar uma decisão, que o Senhor te dê coragem para tomar essa decisão, para fazer aquele telefonema, para fazer aquela visita, para ter aquela conversa, que o Espírito Santo te dê coragem, sabedoria e o kairos, o tempo certo dessa conversa. Se você precisa liberar perdão para alguém, que o Espírito Santo te ajude agora a encontrar a força e a fé para liberar esse perdão. Se você tem que acertar alguma área da sua vida, que o Espírito Santo te capacite agora em nome de Jesus Cristo. Se é algo espiritual que está te prendendo, se é algum vício, se é algum pensamento contínuo, se é prostituição, se é demônio que está te oprimindo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu te amarro e ordeno, sai agora em nome de Jesus dessa vida. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Por isso eu ordeno que todo espírito imundo saia da sua vida, saia da sua mente agora, em nome de Jesus. Creia, tome posse, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você está com alguma enfermidade que te perturba, que atrapalha de servir ao teu Deus, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo e te ordeno, saia agora em nome de Jesus. Porque está escrito que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Seja curado em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo agora a paz do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A bênção te segue. A bênção te segue quando você guarda essa palavra. Amém? O nosso Pai é pronto para abençoar. Eu quero pedir que Ele libere a bênção agora. O Senhor, o Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o Seu rosto sobre a tua vida e te dê graça, favor imerecido. O Senhor levante o Seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Shalom, shalom, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa semana, povo de Deus. Aleluia!